esporte em todas as modalidades.
Esporte Total.
Agora está escolhendo o que plantaste, amor.
É, voltamos com o Esporte Total nessa sexta-feira, dia 31 de maio, véspera de aniversário da nossa querida Guaxupé, com apoio cultural de Guaxupé Country Club, Frangonete, Unimed, Automecânica Continental, Super Minas Cap, Supermercado Via Parque, GM Imóveis Planejados, Restaurante Toca do Coelho. Olha, pessoal, estará aberto amanhã, em feriado de Guaxupé. O Restaurante Toca do Coelho estará atendendo normalmente. E também o Supermercado Caçulinha. Gutinho, fala pra gente aí os últimos resultados do handball de Guaxupé e quais serão os próximos jogos.
Os últimos resultados do adulto foi a Copa Mogner, o masculino ganhou de uma bola de Botelhos, 30-29, e o feminino ganhou de umas 8-9 bolas de Juruá na final. Da base, os últimos resultados foram em Poços de Caldas. Fomos para lá disputar 4 jogos, os 4 jogos contra a cidade de Poços de Caldas. Tivemos 3 vitórias no sub-18, sub-18 masculino, sub-18 feminino, sub-16 feminino, e empatamos o sub-16 masculino. E as próximas competições são a Copa Derla, que em 15, 15 dias está tendo os jogos lá em Mococa, e o nosso foco, que é o Joju e Jojunim, que é o próximo mês em junho e em julho.
Gutinho, o handball é um esporte muito intenso, né? Muito intenso. Você usa braço, você usa perna, é um esporte assim, em movimentação o tempo todo. Você tem noção, normalmente, quanto que um atleta perde de peso numa partida intensa de handball? Você tem noção mais ou menos? Já chegou a fazer esse tipo de análise?
Nunca cheguei a fazer, não, entendeu? Mas a queima calórica é muito grande, porque o handball, além de ser muito intenso, ele tem muito contato físico, então exige demais do atleta. Por isso que no começo a gente sempre faz uma preparação, né? Uma preparação bem, bem forte mesmo, para chegar nas competições e conseguir correr o jogo, né? E também saber lidar com os contatos físicos também que tem nos jogos.
Olha, falando novamente desse jogo, nós teremos aí festivo no próximo dia 2, já fazendo parte da programação do aniversário de Guaxupé, lá no Carlos Costa Monteiro. Nós temos aqui o nome de alguns dos jogadores ex-jogadores, né, que foram convocados, chamados para esse evento, para essa homenagem. Nós temos aí o Carlinho Português, o Lete, o Gaúcho, o Ditão, Eusébio, o Rogers, o Jair Bolo, o Ronaldinho, Sidney, Marquinho Modesto, Naquinha, Silvinho, Careca, Reinaldo, Toninho Bento, Amauri, Marcão Santa Maria, Lúcio, Tampinha, Marinho Boca e Paina. E também, complementando, falta uma pessoa que vai fazer parte da comissão técnica, né, Murilo?
O Ronaldo Lara, né, o famoso periquito, que além de ser ex-jogador da Esportiva de Guaxupé, treinou também a equipe no Sub-20 em 2011 e foi convidado também para fazer parte da comissão técnica.
Nós teremos amanhã, lá no campo do Mugiana, será um torneio comemorativo, jogos aí, festivo aos 70 anos do Esporte Clube Mugiana. São 6 equipes, a partir das 14 horas. Às 14 horas, o Calçados Arfete vai enfrentar o Mugiana Adulto. 16 horas, Altinópolis vai enfrentar o Mugiana Veteranos. E às 17 horas, o Portal Noivas vai jogar contra a equipe do Mugiana Cinquentão. Serão 3 jogos lá na Praça Esportiva lá do Mugiana, do Rock Mancini, onde nós teremos aí essas 3 partidas. Bacana o pessoal aproveitar esse feriadão aí, jogar seu futebolzinho, e teremos aí equipes de fora, no caso a equipe de Altinópolis irá enfrentar o Mugiana Veteranos. Aí o Mugiana é uma equipe de muita tradição dentro do futebol da nossa cidade. Olha, dentro da retrospectiva dos campeonatos brasileiros desde 71, nós chegamos ao ano de 1994. E a grande final foi em dezembro, o ano em que o Brasil conquistou o tetracampeonato mundial nos Estados Unidos. Nós tivemos a final entre nada mais, nada menos que Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Acompanhe como foi.
Esporte em todas as modalidades.
Detalhes do grande jogo, torcida brasileira. Logo de cara, o Palmeiras perdeu uma chance excepcional na contra-carga. O Corinthians vai. Olha a esperança por Indiana. Prepara-se Marcelinho, Marcelinho Carioca para bater. O Palmeiras está todo nervoso agora na formação da sua barreira, compondo o bloqueio, aparelho para complicar. Abatido do dianteiro, Corinthians, que na verdade é um especialista na cobrança de falta. Ele correu, tocou pro gol. Veloso pulou, bateu no travessão, voltou, entrou. Entrou, Marcos chutou, é fogo, é gol! Torcida corintiana. O futebol é bonito porque é assim. Torcida brasileira. O Palmeiras foi, perdeu uma chance excepcional na contracarga. A defesa fez falta. Marcelinho cobrou. Veloso pulou, bateu no poste. O Marques entrou, entrou, aproveitou o rebote. Defesa do Palmeiras deu chance. O Marques chutou para dentro do gol do time alvinegro. Corinthians 1 a 0. Marques, Marques, torcida brasileira. O tempo passa. 4 minutos de jogo, Capriotti.
Parou a defesa do Palmeiras, senhores. Ninguém para marcar o Marques, que ficou sozinho com o gol livre escancarado. Já que o Veloso foi na bola, tocou de leve ainda com a ponta dos dedos, no rebote da trave. O Marques, sem nenhum problema, acabou empurrando para o fundo do gol. Quando os jogadores do Palmeiras ainda tentavam orientar a barreira ali, a formação da barragem do Verdão. Bobeada da defesa palmeirense, Corinthians 1 a 0.
1 a 0 ganhando o Corinthians. Etapa final de jogo, torcida brasileira. O resultado não basta para o Corinthians, mas serve para o Palmeiras ser campeão. Para o Corrano, ficou atrás, então com o Marcelinho, levantou do ataque para a gama, subiu, tentou no deu, enroscou-se, caiu o terreno do Brasil, reclamou, desmancha a defesa, Luiz Verde, domina Cláudio, Cláudio servindo, então Amaral, Amaral dá Cláudio, Cláudio corre, prende a bola, segura a bola, garante o resultado, acaba recuando para Edmundo, Edmundo dá para Amaral, Amaral dá para Edmundo, Edmundo dá Antônio Carlos, correndo, servindo no ataque para Edmundo, avançando o ataque do Palmeiras, a defesa para o Edmundo, correu, cruzou, entrou, Rivaldo na boca do gol,
tá aí o título do Palmeiras de 94. Eu estava no Pacaembu nesse dia, dia 18 de dezembro de 1994. Fui acompanhar essa partida. Para mim é inesquecível, porque o time do Palmeiras era um time fantástico. Tinha Veloso, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos, Flávio Conceição, Zinho, Evair, Edmundo e Rivaldo. Dava gosto de ver. E o time do Corinthians era muito bom também. Tinha o Branco, lateral esquerdo, tinha acabado de ser tetracampeão do mundo pela seleção brasileira. Paulo Roberto, lateral direito, que jogou pelo Grêmio. Tinha o Luizinho, que jogou no Vasco. Marcelinho Carioca, vou falar pra vocês, é um dos jogadores que eu vi jogar ao vivo, que efetivamente jogava muito, dava muito trabalho. O Corinthians tinha Viola, tinha Marques, tinha Ronaldo. O Pacaembu lotado. O Palmeiras havia ganho o primeiro jogo por 3-1. E nesse segundo jogo, o Corinthians tinha que fazer pelo menos 2 gols de diferença para provocar uma situação ainda de conseguir o título. E fez gols 4 minutos no primeiro tempo, entendeu? E foi um sufoco danado, mas o time do Palmeiras tinha muita qualidade, tocou a bola. E aos 36 minutos, numa bola do Antônio Carlos Zago para o Edmundo pela direita, ele infiltrou, chegou à grande área, rolou para trás, Rivaldo, né? Rivaldo, um jogador muito efetiva, acabou fazendo o gol do título do Palmeiras. Esse campeonato de 94, ele teve 24 participantes, ele começou em 13 de agosto e terminou 18 de dezembro. Foram 744 gols, 310 partidas, uma média de 2.4. Foi o oitavo título brasileiro do Palmeiras. O vice-campeão foi o Corinthians e os rebaixados foram o Remo e o Náutico. O artilheiro da competição, aliás, foram dois. Foi o Túlio do Botafogo e o Amoroso do Guarani com 19 gols. Tá aí o bicampeonato do Palmeiras, 9-3, 9-4. Nada mais, nada menos, treinador Vanderlei Luxemburgo, né, Murilo?
Luxemburgo se consagrando, né, como um grande do Brasil naquela época. Depois viria ganhar mais dois brasileiros, um pelo Corinthians e um pelo Santos. E mostrou toda a sua força aí, o Palmeiras, com esse elenco fortíssimo na década de 90, né, com patrocínio, parceria da Parmalat também, muito forte nessa época. E já era de se esperar, né? Palmeiras campeão paulista e brasileiro 93, do Rio São Paulo também. Venceu de novo o paulista e o brasileiro 94. Então foi uma final marcante realmente. E o Rivaldo tinha acabado de sair do Corinthians, né? Ele jogou no Corinthians 93, foi ao Palmeiras 94 e foi campeão em cima do Corinthians com o gol do título.
E depois foi ser o melhor do mundo no Barcelona e também pentacampeão do mundo, jogou muito. Não só a Copa de 2002, 98 também, o Rivaldo jogou muita bola.
Um dos grandes nomes daquela Copa 98, o Rivaldo lá do Ronaldo, né?
Sem sombra de dúvida. Olha, não sai daí, voltaremos com os nossos convidados e muito mais notícias para você.
Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.